Reunião da Igreja em Nova Friburgo, 15 de outubro de 2018. Primeira parte, por Juvenal Santos de Moura. Assunto, os inimigos dos fundamentos. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Glória ao Senhor, que o Senhor tem nos ajuntado para estar perante a sua palavra. Sua palavra é verdade. E mais do que nunca, devemos dar valor à palavra de Deus. Se você notar aqui no Salmo 11, como o Senhor levantou a questão do valor da palavra de Deus, o capítulo 11 do Salmo diz: no Senhor confio, como dizeis, pois a minha alma foge para a tua montanha como pássaro, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre, vento tempestuoso, eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Atentemos para o versículo 2, que diz que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. E daí no verso 3 diz, pois, na verdade, que já os fundamentos se transtornam, o que pode fazer o justo? As flechas dos ímpios estão direcionadas aos fundamentos da palavra de Deus. Eles estão atirando contra os princípios da palavra e contra o governo do Senhor. Se você volta ao capítulo 2 do Salmo, você vai ver que a palavra diz assim: porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Irmãos, nós temos um rei e temos a sua palavra, seu princípio, seu fundamento. E como o Senhor diz aqui no verso 6 do capítulo 2, diz assim: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Daí ele diz: recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. De quem é a terra? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então o mundo, há um poder espiritual atuando contrário, para sacudir as cordas que amarram eles ao governo de Deus. Cristo é o governo de Deus sobre a face da terra. A palavra de Deus é a lei do Senhor sobre a face da terra. E hoje, a ação de Satanás, que está por trás dos governos, que está por trás das nações, está procurando atingir a nova geração, para que quando chegar próximo do governo do anticristo, tenha uma geração de jovens preparadas para receber o anticristo, abraçá-lo e se submeter a ele. Este é o grande perigo, porque por isso que a igreja tem um papel tremendamente importante de agarrar a palavra do Senhor e se fundamentar, esconder no seu coração para não cometer iniquidade alguma contra o Senhor. Guardei a tua palavra no meu coração, quer dizer, não é a palavra mais adequada, é entesourei a tua palavra, guardei como um tesouro a tua palavra no meu coração, para que eu não cometa iniquidade alguma, para que eu não peque contra o Senhor. E qual o maior pecado? Negar o Senhor. Se apostatar dele, se afastar dele, negar a sua palavra eterna, negar o verbo vivo. Cuidado. Por isso que os salmos, eles começam sempre com a bem-aventurança. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja o que põe em pauta agora. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o que que o conselho dos ímpios levará aquele que ouve um conselho de ímpio? Levará você a andar contrário à lei do Senhor, que está no verso 2. Não é mesmo? E depois? Se deter no caminho dos pecadores, fará com que você quebre o quê? A lei do Senhor, pecando contra o Senhor. É isto que os pecadores sabem fazer. Destruir o fundamento da santidade no coração de um crente que anda com eles, para levá-los a pecar contra o Senhor. Quando eu esqueço da lei do Senhor, eu já estou pecando, porque eu devo amar a lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Eu já estou com o pé na cova de Satanás. Se eu não meditar na lei do Senhor de dia e de noite e ter prazer nela. Cuidado, irmãos. Como foi a queda do homem? Eva esqueceu da lei do Senhor. E depois? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que um escarnecedor vai fazer? Tornar a lei do Senhor uma zombaria. Vai zombar da lei do Senhor. Eu vi num vídeo, era um encontro dos LGBT. E ele dizia, esses desgraçados evangélicos acham que isso aqui é a verdade. Isso aqui é um livro mofado, ele falava. E nos chamou de desgraçados. Por isso que a luz que tem que resplandecer em nós, nós temos que permanecer firme e propagar a lei do Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Hoje não se prega o Evangelho, pregue, irmão, pregue. Pregue. Eu estava lembrando que quando eu prego nos casamentos, lamentavelmente é uma mensagem que as pessoas não gostam, porque eles gostam daquela mensagem no casamento floreada, cheia de ali emoções. Mas eu sempre falei da corrupção e contra o homossexualismo, contra a ideologia de gênero nos casamentos. Porque sei que vai ficar gravado naqueles corações ali, nas gerações seguintes. O filhinho vai perguntar, eu quero ver o que foi falado no teu casamento. E vai ver que o Espírito Santo já vinha advertindo há mais de 30, 40 anos atrás. Então, não é para ficar uma mensagem bonitinha lá, para se mostrar para todo mundo, olha, a mensagem não foi tão longa, foi assim, não. É para ter uma advertência. Como se criar a família, como fundamentar a família no caminho do Senhor. Né? Hoje nós estamos aí, o ímpio entesou seu arco, com a ideologia de gênero e lançou contra a palavra de Deus. E qual é o nosso papel? Né? Aqui pode ter a filha do Paulinho, vai dar aula. Se der aula, terá que ser veraz, verdadeira e plantar a palavra do Senhor. E rasgar a cartilha de Gênesis, jogar fora. Isso tudo, irmão, é um governo espiritual que está por trás das nações, que está por trás do ímpio, levando a quebra do fundamento da lei de Deus, pela qual nós edificamos a casa do Senhor. E edificamos nossa vida, edificamos nossa família. O Senhor Jesus, ele deu os seus princípios, sua palavra. A palavra do Senhor permanece para sempre. É Mateus capítulo 7, no finalzinho. Então, olha, vamos agarrar-se à palavra do Senhor. Vamos guardá-la no nosso coração. Vamos nos encher, que ela habite ricamente em nós. Né? Nós não caminhamos com ideologias, nós caminhamos com a verdade. Isso é o grande engano. Sabe qual o maior perigo nesse tempo? E pelo qual nós devemos tomar cuidado? É contra o engano. Aqui, 7:24 de Mateus diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre rocha. Para edificar sobre a rocha, você tem que ir mais profundo. Você tem que permitir a palavra de Deus ir muito profundo. Ela vai escavar até que se fundamente na rocha. Fundamento na rocha. Não podemos edificar senão sobre o fundamento. Cristo é o fundamento. A palavra, ela apenas nos edifica no fundamento. Ela nos edifica. O fundamento e a edificação tem que ser a mesma natureza. O mesmo material. Não é? João Batista disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. E como aqui a igreja tem muitos jovens, busquem a palavra, se encham da palavra, porque a luz desse candeeiro tem que acender e resplandecer. Essa casa tem que ser edificada sobre uma rocha firme, Cristo Jesus. Sua palavra, o fundamento e a edificação são da mesma natureza, edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia. Sobre areia. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa. E caiu, foi grande a sua queda. E para que nós edificamos no fundamento? Em Efésios capítulo 4, versículo 12 em diante. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Veja. Há um nível que você tem que ir subindo. A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isto é uma edificação. É um crescimento de Cristo em nós. Para que não sejamos, o quê? Mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Nós não vamos estar fundamentados em ventos de doutrinas ou compreensões Nós devemos ver os fundamentos, e o fundamento é Cristo e a palavra de Cristo. Mas não vamos nos debater com assuntos. Vamos ficar firme no fundamento, que é Cristo. E esse crescimento de Cristo em nós, isso que é mais importante. Mas isto advém pela palavra da verdade, né? Não por discussões à toa e coisas que não são fundamentais. Em roda, levada em roda por todo o vento de doutrinas, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só. Se alguém está seguindo a verdade, mas não tem o crescimento de Cristo, então ele não está vivendo na verdade. Porque aqui diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescimento de Cristo. Ele crescendo. Fundamento. É para isso que a palavra opera em nós. Ela nos edifica, ela nos põe na rocha. O fundamento é rocha, não pode ser outra coisa. Uma rocha que não se move, seguindo a verdade. Também João, no capítulo 8, fala da verdade. No capítulo 8, verso 30 diz, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Aqui está uma questão. Creram nele. Agora existe um seguinte passo. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Outro passo. Seguir o Senhor. Seguir a verdade. Em amor. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. Toda a Escritura nos conduz para a verdade. Para o conhecimento da verdade. Paulo fala uma palavra assim. Ele diz, ó, estes ouvem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então quer dizer, ouve sempre a palavra da verdade, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. É um outro fato. Quantos que estão, às vezes, 30 anos ouvindo a palavra da verdade, mas quando vai chegar a ver a vida deles, não tem conhecimento da verdade. Parece até uma contradição, né? Ouvem a palavra da verdade, ela está falando uma verdade, porém, a questão é que eles nunca chegam ao conhecimento da verdade. E a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. Porque se conhecem a verdade, o que acontece? Verso 32 aí. Hã? Aí está a evidência de conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Tem muitas coisas a ser libertas. Primeiro, do pecado. Segundo, liberto do mundo. Depois, ó, tem três esferas. Que está em Efésios capítulo 2, das quais o crente deve estar liberto. Se ele está seguindo o Senhor, vai ser liberto. Mas pelo conhecimento da verdade. Aqui em Efésios capítulo 2 diz, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Primeira menção, pecados, libertos dos pecados. Amém? Liberto do pecado, da natureza do pecado. Então, a natureza do pecado gera pecados. Então, necessitamos estar libertos. Por que caminho? conhecimento da verdade. Esse é um do qual é um adversário da tua alma, os pecados. E o pecado em si, que é a natureza dele dentro de nós. E também em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, outro inimigo. Pecado, mundo, do qual nós devemos estar libertos, vivendo no mundo como se não abusando dele. Cuidado! Tudo que no mundo há não foi feito para nós. Ah, mas eu posso me divertir? Ah, bom, não sei. A palavra pode te responder? Ah, pastor, libera a gente. Não. A palavra tem que responder, não é o pastor. É a palavra. É o Espírito Santo que habita em você. Quanto mais cheio dela, ela vai te responder mais rápido. Mais vazio, vai demorar mais. A libertação vai demorar. Quanto mais revelação de Jesus Cristo, mais liberto, mais rápido. Mas como não se faz uma pergunta para o pastor? Podemos ir orar? Será? Vamos fazer uma vigília? Orar a noite inteira? Veja, o mundo. Curso deste mundo. Então, pecado, mundo. Depois, segundo príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aí, terceiro inimigo, diabo. Eu creio que ninguém está preso aqui no diabo. Mas tome cuidado, indiretamente pode se prender. Quando amamos o dinheiro, quando amamos o entretenimento, quando amamos a nossa própria vida, nosso ego, quando nós amamos o mundo, vamos amar a palavra de Deus para chegar ao conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.